Senhoras e senhores deputados, vamos então recomeçar os nossos trabalhos com as intervenções finais. Para uma primeira intervenção, tem a palavra o senhor deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidenta, senhores deputados, senhora Presidente e membros do Governo, estamos a viver momentos verdadeiramente históricos. Momentos históricos na medida em que a nossa organização social e o nosso modo de vida estão a ser colocados em causa de uma forma muito violenta. Existe uma enorme pressão da conjuntura e das mãos invisíveis e nada limpas do mercado para que nada fique como antes. Para que não fique pedra sobre pedra de um sistema social tendencialmente mais igualitário, solidário e justo. Ninguém contestou, nos últimos anos, o paradigma da história linear, o progresso irreversível das condições de vida de todos. A ideia, a convicção de que nós vivemos melhor que os nossos pais e avós e que os nossos filhos e netos lograriam superar a nossa qualidade de vida. Por tudo isto, por culpa desta ilusão, estes são tempos difíceis de enfrentar. É como se tudo isto não fosse mais que um pesadelo, um sonho terrível de uma noite mal dormida. É difícil enfrentar uma realidade que supera as piores perspectivas dos velhos do Restelo que habitam em cada um de nós. Nenhum de nós está verdadeiramente preparado para abandonar o futuro. A esperança em dias melhores e redentores. É por isso que a religião constitui a mais persistente manifestação humana. Todos estamos prontos para abdicar do presente, desde que nos garantam o futuro. Mas é precisamente esse futuro que nos é negado pelos profetas do neoliberalismo. O nosso e o dos nossos filhos e netos. E até o futuro de quem já o tinha começado a viver, o dos pensionistas e reformados. Meus senhores, o futuro da sociedade neoliberal é a escravatura dos trabalhadores e a construção de uma sociedade com apenas duas classes, a dos que sobrevivem e a dos poucos privilegiados que vivem grandes tempos à custa do futuro de todos os outros. Nestas circunstâncias, a nossa resposta é cerrar fileiras ao lado de todos aqueles que não abdicam da sobrevivência de uma sociedade solidária, de uma sociedade no qual é proporcionada uma educação pública gratuita a todas as crianças, e jovens dos Açores, uma educação que dote os nossos jovens de conhecimentos, competências e valores humanistas, uma educação que seja sinónimo de igualdade de oportunidades. Uma educação que permita que todos, à custa do trabalho e da superação, possam vir a ser aquilo que um dia sonharam ser. Uma educação pública, gratuita e de qualidade para todos. Este orçamento e este plano garantem esse princípio, um princípio que para nós é sagrado e é intocável. Temos, no entanto, um enorme desafio para superar na área de educação. Arrancar as nossas escolas e os nossos alunos dos últimos lugares das listas de classificações obtidas nas provas e exames nacionais. Eu não aceito para os alunos açorianos um rótulo destes. Eu não aceito esta fatalidade. Temos, todos nós, desde o Governo Regional, aos deputados da oposição, às famílias, aos alunos, aos professores, de alterar esta situação. Cabe à escola pública derrotar o fatalismo do neoliberalismo que postula que não é possível alterar a realidade social subjacente aos maus resultados escolares. É uma ideia perigosa, na medida em que a conclusão de que as escolas não conseguem derrubar circunstâncias sociais e familiares adversas convida ao desinvestimento no sistema educativo público. Nada vale a pena fazer na medida em que nada pode ser alterado. Isto é falso. É possível melhorar e muito. É possível através da dedicação sem limites dos professores e das escolas. Cada professor tem uma batalha a vencer. Cada aluno, todos os alunos, têm de ser transformados num caso de sucesso. É por isso que o PPM propõe a criação de um programa de tutorias escolares que permita a dedicação exclusiva do sistema educativo a cada aluno em particular, que permita que o professor tutor esteja por perto e solidário nas dificuldades, que motive a melhoria e o sucesso, que sonhe ao lado do aluno e partilhe as suas dificuldades, que se entusiasme com o seu progresso. O sucesso de muitos, individualmente considerados, significará certamente a vitória e a superação de todos nós. Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo, é o Estado Social que aqui se defende. O Orçamento e o Plano é o maior de todos os instrumentos ideológicos. Neles se estabelecem prioridades reais e escolhas que assinalam presenças e ausências. Temos de redistribuir de forma justa aquilo que é de todos e, no âmbito desse processo, não matar a galinha dos ovos de ouro. De nada nos serve dar hoje tudo e não ter nada para dar amanhã. É por isso que, ao lado do Estado Social, deve estar a preocupação em reunir recursos económicos e desenvolver estratégias que promovam o crescimento económico. Para que este crescimento económico seja possível, é necessário que as empresas criem emprego e que todos os setores de atividade potenciem a sua capacidade de criar riqueza. Para ajudar nesse processo, temos de criar as infraestruturas adequadas, instalar de forma racional todas as redes de mobilidade interna, desenvolver instrumentos fiscais justos e adequados e apoiar, também de forma justa e transparente, a capacidade empreendedora de todos os que desenvolvem projetos e atividades económicas viáveis. No caso dos Açores, dada a nossa limitada capacidade de exportação, é necessário começar por potenciar o nosso mercado interno, unificando do ponto de vista espacial, através do desenvolvimento de boas ligações marítimas e aéreas, mas também protegendo o poder de compra dos açorianos. É por isso que apoio a compensação regional de todos os cortes nos vencimentos das pessoas e a limitação da carga fiscal ao mínimo justo, funcional e legal. Nenhuma economia funciona se as pessoas não tiverem dinheiro para adquirir os bens produzidos. Tudo isto constitui uma verdade universal, mas é ainda mais inquestionável nos Açores. Destruir os rendimentos das pessoas em ilhas com a dimensão demográfica reduzida é condenar grande parte do tecido empresarial local à completa destruição. A economia dos Açores não pode trilhar esse caminho. Esta última premissa transporta-nos para a questão autonómica. A pergunta é: temos ou não o direito de efetuar escolhas diferentes e decidir de forma diferente nos Açores? Os órgãos de governo próprio dos Açores têm ou não legitimidade democrática, constitucional e as que resultam do direito natural dos povos para decidir de forma diferente de Lisboa? Temos ou não essa faculdade? A minha resposta é sim, temos. Temos, mesmo que os outros achem que não temos. Temos. Temos de ter. Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo, em Lisboa, este e outros governos, olhando através das suas secretárias voltadas para o Tejo majestoso de onde partirem as naus que conquistaram o mundo, ainda pensam, ainda agem, como se fossem a cabeça de um império. Uma cabeça que perdeu o corpo e quase todos os seus membros, mas que ainda mantém os hábitos e os trejeitos do império que durou quase 6 séculos. O império sempre negligenciou as periferias e as deixou à sua sorte nos momentos de dificuldade. Mesmo assim, as periferias portuguesas sempre resistiram e sobreviveram. Habituaram-se a resolver os seus problemas na ausência do Estado. Hoje, nos Açores, o Estado, novamente em dificuldades, porta-se como sempre se portou. Fragilizou a nossa universidade até ao limite do suportável. Não protege e fiscaliza convenientemente o mar dos Açores. Negligenciou gravemente a RTP Açores. Diminuiu de forma inaceitável o dispositivo policial e os mecanismos de segurança coletiva. Aumentou duplamente a carga fiscal nos Açores, por via do aumento nacional dos impostos. Facto da diminuição do diferencial fiscal açoriano irá agravar muito significativamente. Diminuiu as transferências do Orçamento de Estado e vulnerabilizou, de uma forma geral, as funções do Estado nos Açores. Nada disto é novo e nada disto pode ser atribuído a um partido específico. O mal é geral e atravessa todo o espaço partidário português. Como se tudo isto não bastasse, o Estado nomeou um embaixador do centralismo, que aqui exerce as funções de representante da
República.
Agradeço
que termine, Sr. Deputado.
Trata-se de uma espécie, termino, Sr. Presidente, de uma espécie de inquisidor-mora. Um personagem político não eleito, não representativo e de nula legitimidade democrática. Uma figura que só aqui está para assegurar a vontade de Lisboa, que a vontade de Lisboa prevalece e que a nossa autonomia obedece a bem ou a mal. Foi assim na questão das 35 horas e também na questão da jurisdição e exploração do mar dos Açores. Também será assim, não é difícil de perspectivar, em todas as questões sociais em que o Parlamento açoriano decida e legisle no sentido de criar mecanismos de compensação e justiça social. Meus senhores, nada disto é admissível. Temos de preparar-nos para dar o bom combate. Os açorianos não aceitarão o retrocesso no processo autonómico. Para nós, Partido Popular Monárquico, a corda não se parte. Estamos prontos para ir tão longe quanto o necessário. Por tudo isto, o PPM insiste na adoção de fortes medidas de promoção da identidade açoriana, na criação da disciplina de História, Geografia e Cultura dos Açores, na criação de seleções desportivas próprias, na criação de um domínio de primeiro nível na internet, na defesa e divulgação dos falares dos Açores, na proteção do património cultural e material dos Açores e muitos outros projetos desta natureza e com estes fins e objetivos. Os Açores já não são uma pequena parte deste país. As nossas áreas terrestres e marítimas representam cerca de 60% do total da área sob soberania ou jurisdição nacional, tendo em conta o projeto de alargamento da plataforma continental entregue na ONU. Representamos muito do futuro e da esperança deste país. Seremos solidários como sempre fomos, mas os Açores têm de assegurar uma parte justa de todo este potencial e a sua respectiva gestão. Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo, o Governo Regional anunciou predisposição para encontrar convergências e dialogar com as diversas oposições. Da parte do PPM, a nossa predisposição para o diálogo é total. A nossa prioridade política centra-se no combate aos mostrengos neoliberais e centralistas. Neste contexto de particular gravidade para a autonomia açoriana, o PPM privilegia a unidade autonómica e uma demonstração de força dos mecanismos de autogoverno dos Açores. Conseguimos encontrar espaços de convergência política suficientes no plano e no orçamento para que nos seja possível anunciar, pela primeira vez na nossa história parlamentar, a abstenção no orçamento e a votação favorável do plano. O PPM diz, desta forma, presente na batalha que é necessário travar contra as correntes neoliberais que querem destruir o Estado Social e fragilizar o processo autonómico. É este o sentido último do nosso voto. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção.